Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pela presença, agradeço demais por vocês estarem aqui e todo mundo que está assistindo ao vivo. Eu agradeço muito porque a gente está começando a Escola de Conservadorismo 2021 no dia 2 de janeiro de ano, né? Final do ano, então tem festas de Natal, festas de Ano Novo. Eu sei que fica complicado, muitas pessoas nem conseguiram renovar a matrícula. Mas eu não queria esperar, né? Não queria deixar o ano começar e se distanciar. Enfim, não queria perder o time e queria começar logo a nossa escola. Agradeço a todos vocês que correram, conseguiram de uma forma ou outra, conseguiram fazer a rematrícula e estão aqui junto com a gente. E quem não conseguiu ainda, depois esses vídeos aqui vão ficar gravados, não tem problema nenhum. A nossa ideia aqui é que nós tenhamos cada aula junto do vídeo, né, da aula, a gente tem um pacote. Então você vai ter aqui um pacote de material. Vai ter um material didático, né? Você vai ter apostila, vai ter referência bibliográfica, aí vai disponibilizar o áudio dessa aula também, de todas as aulas, né? Vamos disponibilizar o áudio, não quer assistir a aula, você quer ouvir a aula no outro dia, enfim. Vamos disponibilizar uma série de materiais aqui ao longo da semana. Então, toda aula vai ser o mesmo esquema, tá bom? Hoje, estamos aqui com a aula ao vivo. Então, agora você não tem nenhum material de apoio, porque aqui você está assistindo a aula ao vivo. A partir de No fim da aula, assim que a aula termina, a gente já começa a disponibilizar o material de apoio para que fique ali com o suporte, inclusive referência bibliográfica, tá bom? Todo mundo que está assistindo a gente, nós estamos fazendo a transmissão num modo onde não tem chat, tá bom? Então você não tem aquele chatzinho para você ficar digitando. Por quê? Porque agora a gente está começando algo diferente de uma live de YouTube. Então aqui vai ser o nosso objetivo é um objetivo assim de sala de aula mesmo, né? Então, eu peço que, inclusive, as pessoas que estão assistindo a gente, que não estão vendo sozinhas, né? Tá vendo ali num grupo. Então, teve gente que já falou, né? Poxa, Fernando, eu posso comprar, eu posso ser aluno, mas assistir com mais 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas? Claro, com certeza, pode fazer isso. Nas minhas viagens pelo Brasil, eu estimulo o pessoal a criar grupos de estudo. Então, é claro, você tem ali o grupo de estudo, o pessoal quer fazer uma inscrição para assistir 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Tudo bem, é uma opção de vocês, eu respeito, não vou aqui criar empecilhos para que vocês façam isso. Eu peço apenas que vocês se comportem como sala de aula, né? Então, mesmo que estejam em grupo, não fica conversando, vamos tentar assim manter o foco para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível. Nosso tempo é um tempo limitado, então eu vou tentar não ser prolixo, vou tentar, enfim, beleza? Pessoal, um outro ponto é, vou colocar aqui na tela um e-mail. Então você está vendo aí na tela o e-mail contato@escoladeconservadorismo.com. Isso daqui o Celino me pediu para que eu colocasse aí para vocês. Por quê? Ao longo das aulas, à medida que vocês forem tendo dúvidas, comentários, e vocês quiserem mandar essas perguntas para mim, mandem para esse e-mail, porque nós não temos chat aqui no, no, na transmissão. Mas a gente vai fazer, né, ao longo da aula, o Celino, a Andy, eles estão aqui me ajudando, eles estão lendo os e-mails de vocês, lendo as perguntas, e eles vão fazer uma seleção. Para que no final da aula a gente dá uma pausa na aula, eu tomo uma aguinha para descansar a voz, 5 minutinhos, a gente volta, responde as perguntas, tá bom? Então vai ser uma didática aí que a gente vai ao longo do tempo avaliando ela melhor, mas a princípio eu creio que vai ser a melhor. A decisão é essa mesmo. Faz a aula inteira, no final da aula, responde as dúvidas, responde as perguntas, vê os comentários, tá bom? Gente, eu agradeço de vocês, eu agradeço a Deus por nós termos chegado aqui, eu agradeço a todo mundo que está comigo há muito tempo. Vocês sabem que a gente começou com um trabalho de rede social, depois passamos para o YouTube, começamos a fazer live, trabalho de jornalismo, criamos diversos projetos diferentes e hoje estamos aqui. Um projeto que eu digo para esse ambiente, tá, pessoal? Vocês podem se acostumar. E aqui nesse ambiente é um ambiente onde, inclusive, um dos motivos de vir para cá, né? É um ambiente onde nós temos um ambiente fechado, um ambiente de sala de aula. Então a pessoa que está aqui, ela não quer perder tempo, não é bobeira, né? Vocês pagaram para estar aqui. Então, nesse ambiente, eu vou ser sempre aqui, eu já assumo o meu primeiro compromisso com vocês. Eu serei sempre honesto, serei sempre transparente. Jamais trarei para vocês um posicionamento dúbio ou tentar convencer vocês de algo que eu não esteja convencido primeiro. Então, nós teremos um ambiente de confiança. Nós teremos aqui um grupo Nós estamos vendo aqui, eu, Celinho, a gente, estamos vendo se a gente faz o grupo no WhatsApp ou se a gente faz o grupo no Hotmart. Mas nós teremos um grupo que vai ser um grupo de intersecção entre vocês. Vai ser um grupo onde vocês vão poder conversar. Ou um grupo de WhatsApp, de Telegram, enfim. A gente vai colocar vocês em contato. Por quê? O objetivo da escola de conservadorismo é que nós tenhamos no Brasil um grupo de pessoas trabalhando de forma séria, de forma imersa na busca do conhecimento, mas de uma forma muito ativa no mundo real. Então, eu sei, você sabe, você conhece, a escola de conservadorismo não é o único projeto do Brasil que fala de conhecimento. Existem outros. Mas, já na linha de ser sempre honesto, ser sempre transparente com vocês. Eu digo com honestidade de coração, não há nenhum projeto no Brasil hoje que tenha a potência que a escola de conservadorismo tem. Porque nós pudemos ver ao longo desse ano, até eu mesmo pude ver ao longo do ano, a capacidade de transformação de conhecimento em ação. Vocês acompanharam comigo as minhas viagens pelo Brasil. O que foi isso, pessoal? Foi um projeto onde eu tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu preciso transformar o conhecimento que eu estou obtendo em prática. Eu preciso ajudar a formar esses novos vereadores que vão assumir, novos prefeitos que vão assumir. Eu preciso ir lá, eu preciso conversar com essas pessoas. Eu preciso ajudar a formar homens e mulheres melhores, que realmente entendam o que é o conservadorismo. E eu corri para fazer isso. O resultado foi incrível. O resultado foi excelente. Foi muito além daquilo que eu podia imaginar a princípio. Então, por exemplo, eu tive contato com diversas pessoas, líderes de igrejas. Sabe, pessoal padre, pessoal que é seminarista, pessoal que é estudante de teologia, pastores de igreja evangélica. Uma quantidade de pessoas que eu conheci, eventos que eu fiz dentro de igreja. Então, a quantidade de pessoas que eu conheci da área da docência, por exemplo, professores, coordenadores, diretores de escola pública, privada, proprietários, né, donos de escolas particulares, que inclusive me convidaram para dar uma cadeira ali dentro da sua escola, para falar sobre filosofia, para falar sobre teologia. Então, o que eu pude ver, e eu trago para vocês, nós temos, pessoal, uma capacidade de transformação do conhecimento em ação e as pessoas no Brasil ainda não entenderam isso. Pessoas no Brasil, e aqui eu me refiro aos produtores de conteúdo. Produtores de conteúdo ainda não entenderam. Então a gente está numa fase onde muitas pessoas estão tentando se encontrar, assistindo o KOF, acompanhando o Olavo de Carvalho, estão tentando encontrar um lugar para atuar. Só que eu estou vendo que as pessoas estão presas no campo intelectual, sem saber como transformar intelectualidade em transformação do mundo real. E esse tem que ser um trabalho constante. Então, a escola de conservadorismo tem esse potencial que é o diferencial da escola, e eu convido todos vocês a participar disso. Então, vocês que estão aqui na escola de conservadorismo, vocês não têm um papel passivo aqui de entrar na escola, assistir às aulas apenas. Nós teremos um trabalho constante, ativo, nos municípios, nas cidades, no Brasil, para transformar esse nosso conhecimento numa transformação de país. Tá bom, gente? O nosso foco aqui na escola, lógico, não é falar de política apenas, aquela política direta, sabe, como a gente fazia ali no YouTube, né? Como eu fiz ontem ali no YouTube, fazendo uma transmissão ao vivo, falando sobre o discurso presidencial. Então aqui a gente inclusive está fazendo um pouco de fuga disso daí. Porque a gente vai começar a falar sobre alta cultura, sobre literatura, filosofia, teologia, sociologia, enfim. A gente vai começar a falar sobre um conhecimento mais pesado, digamos assim, um conteúdo mais denso, para poder formar pessoas para uma atuação realmente eficaz. É óbvio que eu tenho por obrigação também comentar acontecimentos importantes. Então a gente não vai ficar aqui perdendo tempo comentando as barberagens do Maia, o que o deputado fez, o que a hashtag subiu, não desceu, a gente não vai comentar. Agora, quando tiver algo realmente, algo, digamos assim, de destaque, então eu me comprometo a conversar, porque é inclusive uma transparência minha, tenho que ser honesto com vocês e não posso me omitir de falar com vocês aqui quando algo importante acontecer, tá bom? Mas eu vou evitar ao máximo de usar esse ambiente aqui para ficar comentando a política rasteira do Brasil. Gente, obrigado por tudo. Vamos começar a nossa aula aqui falando especificamente da nossa obra escolhida, que é a obra do Machado de Assis. Antes de começar a nossa aula, eu peço a Deus que, pensando em vocês, né? Peço a Deus que jamais na escola de conservadorismo eu venha a falar bobagem, ou venha aqui a ensinar algo errado, ou venha aqui a trabalhar contra o Evangelho. Então, o foco desse curso é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O foco de toda a nossa vida, como diz o próprio texto sagrado, é que tudo aquilo que fizermos, que façamos para a glória de Deus. Então, que nesse curso, Senhor, jamais me permita aqui falar bobagem para os alunos. Agradeço demais, vamos lá. Gente, eu quero começar aqui a nossa escola de conservadorismo falando da obra do Machado de Assis, Esaú e Jacó. Essa obra é uma das obras mais importantes, porque já é obra assim, do final da carreira literária, né, do Machado de Assis. E é uma obra que eu poderia fazer aqui, eu poderia começar cronologicamente, eu poderia começar lá no Helena, pegar ali um livro inicial do Machado, para começar a escola. Mas eu prefiro começar desse. Por quê? Porque esse livro, ele é o livro mais político de todos. Então, esse livro do Machado de Assis, ele é um livro assim, o enredo é o enredo mais rico, isso aí é indiscutível, é o enredo mais realmente assim, digamos, é um enredo não tanto da fase do romantismo, mas uma fase assim, mais realista, naturalista do Machado de Assis, onde ele está falando, ele está agindo ali num romance, mas ele está trazendo um background histórico muito forte, em uma emissão de opinião, inclusive com relação à realidade futura daquilo que se avizinhava no Brasil com a queda do Império e a chegada do que aparentava ser uma república. Então é, sem dúvida nenhuma, de conteúdo, é o livro mais rico do Machado de Assis. E nós estamos vivendo um momento no Brasil que é um momento que cai muito bem, casa muito bem com o Esaú e Jacó. Por quê? É o início da segunda metade do governo Bolsonaro. Então é inegável. O governo Bolsonaro, ele é uma expressão popular, inegável, é uma vitória democrática, ou seja, teve ali a maioria da expressão popular na urna. E o governo Bolsonaro é um governo que tem uma proposta de direita. Então é um momento importante de nós vermos, porque o Brasil pode estar dando uma guinada de fato na sua história. Então é importante, eu acho que casa perfeito. Fala de Esaú e Jacó agora em janeiro de 2021. E, por final, quando eu li pela primeira vez Esaú e Jacó, eu gostei demais das partes em que o Machado de Assis fala sobre o conservadorismo, o espírito conservador. Ele vai falar aqui sobre o pensamento conservador, disposição conservadora. É algo muito bom. Você vê que o Machado de Assis tinha... Machado de Assis sabia onde estava pisando, sabe? Machado de Assis, ele tinha um conhecimento, é óbvio. Quem conhece a biografia do Machado de Assis sabe. Ele era alguém que ele estudava a literatura europeia, ele conhecia autores europeus. Então, quem não conhece, né, a história da literatura mundial, às vezes fica com aquela impressão da escola pública no Brasil, né, que não, Machado de Assis foi um dos maiores autores do planeta, um dos maiores escritores do mundo e tal. Se nós formos falar de literatura brasileira, sim, discutivelmente, Machado de Assis é o maior autor, né, o maior, isso é indiscutível, ele é o maior escritor da história do Brasil. Mas quando você fala sobre história da literatura, né, um estudo da história da literatura, a literatura brasileira, não machadiana, a literatura brasileira, ela não tem uma importância mundial, né? Não teve, inclusive, com Machado de Assis. Mas, na nossa literatura nacional, é indiscutivelmente o ápice, assim, da nossa produção literária. Infelizmente, a gente não tem mais produção literária no Brasil. Então, a gente tem, assim, pouquíssimos autores, né? Inclusive, um autor... Eu vou pegar aqui um material para mostrar para vocês. Inclusive, pessoal, um autor brasileiro que esse atual, né, tá vivo, tá produzindo, e ele é excelente, tá? Eu indico demais, é o Alberto Mussa. O Alberto Mussa é um autor excelente, tem diversos livros, né? Romances curtos e tal. Então eu tenho aqui seis comigo. Eu vou ver, eu não sei se a gente tem esses livros do Alberto Mussa na nossa livraria. Eu vou procurar, se tiver, eu vou. Um dia a gente vai falar sobre o Alberto Mussa. Ele é muito bom, tá? Indico demais. E é um autor que tá vivo, mas são muito poucos autores como Alberto Mussa. Você pode pegar aí, sabe? Ah, 95% dos autores vivos no Brasil é porcaria. É porcaria. Produção idiota, produção porca. Vamos lá, vamos para o Machado de Assis? Como é que eu fiz, pessoal? Qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi a seguinte: eu fui fazendo anotações. Então, eu fui fazendo anotações e fui aqui. Eu tenho uma, duas, três. Eu tenho sete páginas de anotações sobre o Machado de Assis. Então, eu vou fazer com vocês aqui sobre o Esaú e Jacó. Vou fazer com vocês uma passagem bem franca, tá bom? Eu vou passando pelas minhas anotações. Eu tenho 22 tópicos que eu anotei sobre o Esaú e Jacó para passar com vocês. Não vou passar os 22, não por falta de tempo, mas é porque tem algumas anotações aqui que não são anotações assim de se falar na aula, não teriam uma importância agora, nesse momento, tá? Então eu vou lendo para eu buscar na minha memória o que eu anotei. E a gente vai andando. Aqui na escola de conservadorismo, nós não vamos ter pressa alguma. Alguma. Então, eu não tenho pressa. Se bater o horário, se estender o horário, for muito longo, a gente para, continua na próxima aula. Não tenho pressa nenhuma, tá bom? Ó, a Indy já está me falando aqui que a gente tem sim os livros do Alberto Mussa na nossa livraria. Então, quem quiser depois, dá uma olhada. Tá? Olha depois, olha agora, não perde tempo agora não. Se quiser, só abrir o site da escola para deixar aberto, mas. Não perde tempo agora não, tá? Gente, vamos lá. Aqui na escola, eu vou fazer as aulas sem pressa e eu já quero que vocês saibam que nós vamos fazer as aulas sempre aos sábados. Sábado é dia de aula do COF, do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, geralmente, ele entra ao vivo 9h30 da noite. 9h30, 10h, ele entra ao vivo. Então, eu jamais vou encavalar a escola com o COF, tá bom? Então, a gente vai sempre começar às 19 horas e terminar às 21, às 21 e 15. Se a gente precisar ficar batendo um papo, vai batendo um papo. A Andy está aqui. A Andy, ela é mulher, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela cuida aqui da gente, dá um bico lá no COF. Se começar o COF, ela me anuncia aqui e a gente sai, tá bom? Professor Olavo de Carvalho, obviamente, é uma das bases aqui da Escola de Conservadorismo. Então, é lógico, respeito o máximo aí ao maior filósofo vivo que a gente tem no mundo, né? Não apenas no Brasil. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso Esaú e Jacó. Observação número um. Vamos lá, gente, quando eu tratar aqui de uma obra aqui na escola. Não tem aquela regra de proibido spoiler, tá bom? Pelo amor de Deus. Principalmente falando de Machado de Assis. Então aqui eu tô partindo do princípio que todo mundo já leu. Tá bom? De repente você tá me escutando, pô, não li, né? Tô com vergonha, vou sentar lá no fundão. Não, relaxa. Eu só tô falando que aqui não tem como. Eu vou ler o livro de trás para frente, entendeu? Eu vou contar tudo. Então não tem questão de spoiler aqui, não. Vou falar tudo. Vamos lá. Primeira coisa do Esaú e Jacó. O Esaú e Jacó, a obra Esaú e Jacó, a princípio, o Machado ia colocar o nome dela de Último. Então, o nome da obra, a princípio, seria Último, porque seria o último romance que o Machado escreveria. Mas aí, ele começou a escrever o material e já teve ideia para o próximo, falou: opa, peraí, Último não, vamos dar um nome para esse trem. E colocou Esaú e Jacó. Todo mundo conhece a história bíblica, então você sabe da história de Esaú e Jacó, né? Filhos de Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Aí Esaú e Jacó ali no ventre da mãe eles brigavam e quando chega na hora do nascimento havia ali, deixa eu pegar logo a Bíblia aqui, que inclusive óbvio, né? Esse sim é o pilar aí do nosso, é o pilar da nossa escola de conservadorismo. Deixa eu pegar logo aqui o texto, se não me engano é Gênesis 25. Isso, Gênesis 25. Vamos lá. Isaac intercedeu ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. O que ela está querendo dizer é: se eu era estéril e Deus me deu uma gravidez, por que, que os moleques estão brigando, né? Pô, é de Deus ou não é esse negócio? E ela foi consultar a Deus. E o Senhor lhe disse: duas nações estão no teu ventre, e dois tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú. E seu nome foi chamado Jacó. Então vamos lá. Aqui no relato bíblico, o que a gente tem? Quando do nascimento dos gêmeos, já havia, então é interessante que a gente preste atenção nisso, antes do nascimento, Deus tinha falado diretamente para Rebeca. Então Deus falou o seguinte: um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Então antes dos moleques nascer, já tinha ali a anunciação, né, do próprio Deus, que o mais velho, ou seja, o que saísse primeiro, serviria o que saísse depois. E quem saiu primeiro foi Esaú. Então nós temos essa história aqui, apenas para dar um pano de fundo aqui, tá? Então nós temos essa história. Esaú e Jacó. A história do romance Esaú e Jacó, do Machado, é a história de dois irmãos gêmeos, que é o Pedro e o Paulo. Então vamos lá, o Pedro e o Paulo, né, do seu nascimento, a mãe, né, a personagem que é mãe dos dois, eu vou falar o nome dela daqui a pouquinho, que eu quero fazer um comentário sobre o nome dela. Quando ela vai escolher o nome, né, não tinha ali o nome, não sabia que nome que ia dar, e acaba que a irmã dela vai para a igreja, muito religiosa, vai para a igreja, e ali na igreja ela, ouvindo o sermão do padre, ela, opa, peraí, vai ser Pedro e vai ser Paulo, os dois apóstolos, né? Então você tem dois gêmeos, tem dois apóstolos e tal, vai ser pronto, fechou, Pedro e Paulo. É interessante que esse livro é um livro que trata sobre a queda do Império e a chegada da República. Então esse é o foco do livro, gente. Daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco eu vou chegar, eu já vou falar aqui logo no início da aula, eu já vou pegar um capítulo, porque o Machado de Assis fez assim também, eu acho que no capítulo 13, esse livro deve ter uns 80 capítulos, logo no capítulo 13 o Machado entrega o que, que é a ideia do livro. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui na aula. Mas o livro, ele trata sobre a queda do Império e a chegada da República. O nome Esaú e Jacó, dois gêmeos, aqui no caso Pedro e Paulo, é um livro que vai se separar inteiro sobre dicotomia. Vai ser o livro inteiro nessa coisa, sabe, meio dialética, meio embate, opostos. Então, esse é o cerne do livro. Para quem está acostumado, para quem já leu a obra do Machado inteira, o Esaú e Jacó se diferem um pouco. Porque o restante das obras do Machado de Assis seguem todos o mesmo padrão. Então você tem um padrão de uma mulher que é bonita e que ela acaba se enamorando com alguém, e no meio do livro aparece um terceiro personagem, faz aquela briguinha ali dos dois homens pela mulher. Esse é o estilo do Machado de Assis. É um romance envolto ali no que seria um suposto triângulo amoroso. Então isso aqui é o estilo do Machado. Esse livro foge um pouco, porque aqui também nós temos os dois irmãos, eles vão brigar pela mesma mulher, então você tem a Flora que vai aparecer depois, que vai ficar com um, ficar com o outro, fica naquela dúvida, mas o cerne do livro é diferente. Então eu separei aqui alguns pontos que você encontra ao longo do livro que seguem nessa linha do embate, da dicotomia. A gente tem o próprio nome dos personagens, Pedro e Paulo. Quem conhece a história do cristianismo, você sabe, Pedro e Paulo era bem água e óleo, né? Porque mesmo os dois sendo apóstolos, mesmo os dois sendo assim, os dois maiores expoentes, né, da igreja primitiva, eles não se misturavam. Então tinha ali um arranca-rabo muito, muito duro, muito, muito, muito forte, pelo princípio, né, da difusão do evangelho. Porque Pedro, ele entendia que a primeira tarefa da igreja deveria ser divulgar o evangelho para os judeus. Então, essa era para você ver, né? Tem gente que fica assim, ah, mas vocês estão com discussões teológicas, ah, e os católicos xingam os evangélicos, fala que os evangélicos é desviado, aí os evangélicos fala que os católicos adoram imagem, fica essas babaquice idiota que tem hoje. Mas assim, gente, arranca-rabos com relação à doutrina, com relação à teologia, isso aí é desde o início. Você vê, Jesus mal subiu aos céus, né? Deixou ali Pedro, depois veio Paulo, os caras já estavam com brigas assim, briga de raiz, né, pô? O cara tava na dúvida de, pô, vamos pregar para quem, velho? Então Pedro achava que primeiro tinha que pregar para os judeus. E Paulo falou: não, não tem essa, meu irmão. Sou judeu, mas sou cidadão romano e eu fui chamado para pregar os gentios. Então você já tinha essa treta primeira. Fora que Pedro, todo mundo conhece o temperamento de Pedro. Pedro era um cara explosivo, né? E Paulo já era um cara de maior oratória. E os personagens aqui do Machado são exatamente assim. O Pedro é o cara estouradão da porrada. E o Paulo é o cara mais. Aqui no livro ele usa a característica dissimulado, mas a gente encontra sim uma reflexão com o apóstolo Paulo e a sua oratória muito forte, né? Um cara conhecedor da filosofia romana, grega. Aqui nós temos também o aspecto da monarquia e da república, que são dois aspectos também, a gente sabe, que são aspectos que entraram no embate. A gente tem um episódio muito interessante, a gente vai ler daqui a pouquinho. Sobre o Luís XVI e o Robespierre, da Revolução Francesa. E a gente tem um lance muito legal, que são as duas personagens, digamos assim, as matriarcas do romance, né? Que é a mãe do Pedro e Paulo e a tia, né? Que é a irmã da mãe dos dois. A mãe se chama Natividade. Natividade, obviamente, né? Natividade de nascimento, né? Inclusive a palavra natividade, ela tem um significado interessante, que é nascimento, mas é uma palavra usada comumente para assuntos teológicos, né? E a irmã da natividade se chama Perpétua. Então eu achei interessante isso no Machado, né? Porque a natividade é o nascimento e a perpétua é a perpetuação, né? Então uma dá à luz e a outra faz com que tudo seja perpetuado. E as áreas de atuação também, que Pedro foi alguém que acabou se formando em medicina e Paulo se formando em direito. O único ponto que o Machado usou para linkar tudo, ou seja, todas as dúvidas, todos os problemas, toda essa dicotomia ali da obra, é linkada por um único fator, que é o um único personagem, que é a menina, que é a mocinha aqui do livro, que é a Flora. Beleza? Então vamos lá. A Flora, e é interessante, como eu falei, aqui não tem esse negócio de spoiler, não. Já vou falar logo do final. A Flora no final morre. Então, a moça, que é o elemento de união de todo o romance, no final ela morre. Agora é interessante que quando você vai lendo a obra do Machado de Assis, você vai vendo que a Flora tem um momento em que ela ainda é muito jovem. Ela tá ali numa festa e tal, e aí o Pedro, o Paulo estão olhando para ela, acham ela muito bonitinha e tal. E aí tem um personagem aqui, que é o personagem que ele escreve, digamos assim, as suas memórias. Então esse personagem, assim, o começo do livro é esse, primeira página do livro. O Machado de Assis vai falar do Doutor Aires. Doutor Aires é esse personagem que escreve as suas memórias. E nessas suas memórias, o doutor Aires ali, muito inteligente, é um cara diplomata, muito conhecedor do mundo e tal. O doutor Aires, ele é o grande conselheiro do livro. Então, todo mundo que quer conselho procura o doutor Aires. E num determinado momento ali no início do livro, o doutor Aires fala para a mãe, né, para a Natividade, o doutor, desculpa, para a Natividade não, fala para a doutora Cláudia, que é a mãe da Flora, o doutor Aires fala para ela, olha, sua filha, ela é inexplicável. É interessante porque a Flora, que nesse livro todo ela é chamada, ela é vista, né, como a inexplicável. Nesse livro todo a gente vê assim uma das grandes lições que a gente tem quando lê Machado, quando lê o Esaú e Jacó. É a questão da dúvida, né? É de você não estar nem frio nem morno, de você não estar do lado esquerdo, direito, você não tomar posição. Aqui na obra Esaú e Jacó, a única pessoa que se lasca é a Flora. Porque no final você vê que todos os monarquistas, a galera da medicina, o cara que é... Todo mundo se dá bem. O cara que era republicano, liberal, revolucionário, do direito, esse cara também se dá bem. Ninguém se dá mal aqui nessa dicotomia. O único que se dá mal, o único que tem problema no que termina mal, é a Flora. Então, assim, isso já é um ensinamento que eu achei muito interessante, né? Li mais de uma vez o livro, e acho isso, assim, um ponto focal, sabe? Tomara que todo mundo que leia consiga puxar, né? Pegar esse gancho aí do Machado. Anotação número um que eu fiz do livro foi logo do evento da cabocla. Então vamos lá, eu não marquei, né? Eu sou um gênio, eu não marquei aqui a página, então eu vou olhar no índice e já vou pegar aqui a primeira parte para ler para vocês um ponto que eu achei interessantíssimo. Vamos lá, aqui. Capítulo 1, eu vou para a página 27, 28, isso, página 28, vamos lá. Começa o livro com o seguinte: você tem a Natividade e a Perpétua, a mãe e a tia do que vão vir, né, a ser os gêmeos. A mãe e a tia ali, quando a Natividade... estava grávida, ela muito angustiada, muito ansiosa para saber o que seria o filho dela, né? Aquela gravidez dela, o que ia dar, a coisa de mulher grávida, né? Não tinha ultrassom na época, né? Não tinha exame. Natividade ali muito ansiosa, o que ela faz? Ela vai procurar uma ajuda. Uma ajuda de quem? Ela vai procurar ajuda de uma cabocla. É interessante, porque... A Natividade, procurando essa cabocla, ela vai até um morro ali. Toda a história se passa no Rio de Janeiro, tá? E no Rio de Janeiro... Gente, desculpa, ela não estava grávida, não. Ela já tinha ganhado os bebês. Ela já tinha os bebês. E aí, ela já tinha ganhado os bebês e ela vai procurar essa cabocla, que era alguém ali das religiões afro, né? Então, era uma adivinha, digamos assim. O Machado não deixa especificado. Eu sou mineiro. Então, não sei, de repente você está vendo aí, você é mineiro também, você é do interior, sei lá, de outro estado. Mas, assim, sabe que... Isso aqui eu vejo mais relacionado à tradição do que a uma própria religião. Por exemplo, quando você lê aqui o episódio, não é um episódio de candomblé. Não é um episódio assim de, sei lá, de, sabe, quimbanda. Não é. Quem conhece religião afro sabe. Aqui me parece muito mais aquelas expressões espiritualistas que havia no interior do Brasil até um tempo atrás. Ainda há, ainda existe hoje, mas assim, é muito raro. É algo assim difícil de achar hoje. Mas antigamente você tinha muito isso, aquele lance da benzedeira. Não era alguém do candomblé, era uma benzedeira. Aí você tinha alguém lá que dava passe, né? Dava um passe ali. Aquelas coisas de tradições, né? Vamos assim, está mais relacionado à tradição do que a uma religião, na verdade. E a Natividade, junto com a Perpétua, elas vão nessa cabocla porque num determinado dia, foi daí que eu me lembrei que na verdade ela não estava grávida, ela já tinha ganhado os bebês. Num determinado dia, a Natividade está em casa e as amas de leite ali dos bebês estavam dando de mamar para os moleques. Então você sabe como é que funcionava antes na roça, né? Antigamente a pessoa tinha filho e ao invés dela dar de mamar ali para os filhos, ela tinha uma ama de leite, né? Tinha lá uma negona, né? Até o Machado de Assis usa essa expressão, né? A negona. Ela tinha ali uma negona que dava os peitos pro bebê mamar, né? E aí as amas dando o peito ali para os molequinhos mamar, elas comentam sobre essa cabocla, que a cabocla adivinhava o futuro, sabia o que iria acontecer, sabia até o número da sorte, né, dos bilhetes de loteria e tal, essa coisa. E aí a Natividade decide ir lá. E ela vai, e esse episódio já é interessante, porque tem um ponto aqui que eu acho legal, que é o seguinte. Quando começa a consulta, então deixa eu achar aqui o diálogo. Quando começa a consulta, a cabocla fala assim para a Natividade, né? Vamos lá. Aqui, achei, na página 31. Natividade não tirava os olhos dela, como se quisesse lê-la por dentro, a cabocla. E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer. Olha que legal, presta atenção nisso aqui. A mãe chega para a cabocla. A primeira coisa que a cabocla pergunta para a mãe: esses meninos brigaram antes de nascer? Quando a cabocla pergunta isso para a mãe leva um susto. Porque a mãe fala assim: como assim? Brigar antes de nascer? Quem é que briga antes de nascer? Sabe o que eu achei interessante isso? De repente, porque eu sou mineiro, eu lembro como é que era na roça. Eu lembro dessa, eu tenho na minha memória, assim, esse negócio de pessoa ir tomar passe e se benzer, espiritualismo. Bicho, em Minas tem muito disso. Então, eu tenho várias histórias sobre essas coisas. E eu achei interessante porque o conhecimento transcendental, o conhecimento sobre o mundo, o mundo que não se vê, como o apóstolo Paulo dizia, né? Aquilo que não se vê, o mundo invisível, o mundo transcendental, ele é hoje, e aqui na época do Machado de Assis, hein? Esse livro aqui foi escrito, pô, sei lá, há 130 anos atrás. Então, a gente tem vamos colocar, um século, um conhecimento espiritual, um conhecimento transcendental totalmente abandonado. Isso aqui não é apenas uma questão do romance, isso aqui é uma expressão da realidade que o Machado de Assis está colocando. Veja só, a cabocla chega para a mãe e fala: eles brigaram antes de nascer. A mãe leva um susto: como assim brigar antes de nascer? Não se briga antes de nascer? E ela fala assim: brigado? Brigado, sim, senhora. Antes de nascer? Sim, senhora. Pergunto se não teriam brigado no ventre da sua mãe. Não se lembra? Natividade, que não tivera a gestação sossegada, respondeu que efetivamente sentira movimentos extraordinários, repetidos, e dores, e insônias. Mas então, o que era? Brigariam por quê? Gente, olha só. Ela teve a gestação não sossegada, sentiu movimentos extraordinários, repetidos, sentiu dores e insônias. E mesmo assim, quando a cabocla perguntou se eles tinham brigado no ventre, ela se assustou. Gente, o que é isso se não o mundo que a gente vive hoje? Sabe, esse mundo, tem gente que fala assim: ai, Fernando, se a Bíblia é verdade, se o cristianismo é verdade, por que não acontece mais milagres? Gente, sabe, Tomás de Aquino fala sobre isso. Não acontece mais, como assim não acontece mais milagres? A questão não é acontecer milagres ou não. A questão é: hoje nós temos capacidade de ver milagres? Hoje nós temos capacidade, você vê assim, hoje nós vemos casos de pessoas que estão doentes, a pessoa vai para o hospital, tem uma doença grave, uma enfermidade grave, sei lá, uma leucemia, um câncer, alguma coisa assim, a pessoa vai para o hospital, a pessoa é curada repentinamente, muitas vezes após uma oração, após um culto, uma novena, enfim, uma expressão do cristianismo, a pessoa é curada. E mesmo assim fica sempre aquela briga cientificista dos parentes. Não, mas será que ela não estava já fazendo um exame? Não, mas será que ela já não estava fazendo... mas ela não estava tomando aqueles remédios? Assim, é uma dificuldade. A pessoa tem todos os... até mesmo provas científicas. Dores repetidas, insônias, movimentos extraordinários e mesmo assim não está pronta para entender, mesmo quando se depara com o conhecimento ali que não seja algo científico, né? Como o mundo prega hoje. Vamos lá, segundo ponto. Eu anotei aqui. O livro se passa no fim do Império, 1870-1880, conforme a discussão da página 51. Então, discussão da página 51. Sim, beleza. Discussão da página 51 é apenas uma observação que eu fiz aqui, porque na página 51 fica claro todo esse background aí do livro. Mas vamos ler o capítulo 13. Quem não leu o livro, pessoal, o livro do Machado tem uns 80 capítulos, mas são capítulos bem curtos, sabe, tá? São capítulos assim que você lê rapidinho. Então aqui, por exemplo, eu vou ler o capítulo inteiro, tá bom? É uma página só o capítulo. Vamos lá. O nome do capítulo é Epígrafe. Epígrafe, pessoal, é aquilo que você escreve. Tá, vamos pegar aqui, vamos fazer um negócio legal? Eu falei uma vez lá no YouTube, então eu vou repetir aqui. Vai ser um dos princípios da escola de conservadorismo. Na escola de conservadorismo, nós temos dois livros que vão servir de base para tudo que a gente estudar aqui, daqui para a eternidade, tá bom? O primeiro livro é a Bíblia Sagrada, é o texto sagrado do cristianismo. E o segundo livro é o nosso querido dicionário, independente do qual você tem aí na tua casa, tá bom? Eu tenho esse aqui que nem é o melhor, não, que é o pequeno Roais, né? Eu gosto mais daquele grandão que é uma Bíblia, porque ele tem todos os vocábulos mesmo. Esse aqui não tem, não. Mas aqui é só para simbolizar, tá bom? Dicionário e Bíblia Sagrada. Com esses dois livros aqui, você destrói qualquer palhaçada, principalmente no mundo da política, né? Vamos olhar aqui epígrafe. A epígrafe tem um significado legal. Eu olhei quando eu fui preparar a aula e não anotei, né? Então, a epígrafe tem um significado que é o seguinte. Inscrição em monumento, estátua. Citação curta, fragmento de texto colocado no início de um livro. É interessante que o Machado de Assis ele coloca a epígrafe dele no capítulo 13. É bom, mas Machado ele pode, né? Então vamos lá, vamos ler a epígrafe do Esaú e Jacó, lá na página 60. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma e não me ocorresse outra. Gente, o livro ele é narrado pelo autor, né, pelo Machado de Assis, digamos, com base no que ele leu do Dr. Aires. Então, no começo do livro, o Dr. Aires está na casa dele, aí ele tem lá 7 volumes grossos de livros na frente dele, numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 e último. Então, ele fala por que, que o nome é último e não 7. Enfim. O livro Esaú e Jacó é o autor narrando com base no que ele leu nas memórias do Dr. Aires. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor. Por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços, entre o enxadrista e os seus trebelhos. Trebelhos é peças, é as peças do xadrez. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida, assim vai o mundo. Talvez conviesse pôr aqui, de quando em quando, como nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis. Não havendo tabuleiro, é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances. Mas também pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória as situações diversas. Creio que sim. Fora com diagramas. Tudo irá como se realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa. Ou mais claramente, entre Deus e o diabo. Gente, eu gostei demais disso aqui. Essa parte eu gostei muito. Porque, vamos lá, acompanha comigo aqui o que que o Machado está falando. Machado está começando fazendo, na epígrafe dele, ele está começando fazendo aqui uma. Trazendo à memória a imagem do tabuleiro de xadrez. Ele já está falando sobre o tabuleiro de xadrez porque, lembra, é epígrafe. Ou seja, ele está dando aqui a chave para a leitura dessa obra. Então, no romance você tem essa estratégia. Qual é a chave para a leitura do Crime e Castigo? Qual a chave para a leitura do Almas Mortas? Então, a chave que é aquele esqueminha que você entende para poder ler o livro. O Machado, ele já entrega a chave, ele mesmo, autor. Só que ele entrega lá no capítulo 13, na página 60. Então, isso daqui. Qual é a chave? A chave é um tabuleiro de xadrez. Então, a lógica do Esaú e Jacó é um tabuleiro de xadrez. E nesse tabuleiro, ele coloca alguns pontos específicos. Então, vamos lá. Primeiro ponto: cada peça tem movimentos únicos. Primeiro ponto do tabuleiro de xadrez. O peão tem o movimento do peão. O cavalo, o movimento do cavalo. A torre não pode ser bispo. O bispo não pode ser rainha. Dois. Há dois lados distintos. O branco e o preto no tabuleiro de xadrez. Mas os dois seguem as mesmas regras. Ou seja, o cavalo preto ele anda igual ao cavalo branco. Gente, isso aqui é a chave da leitura do romance. Observação número 3. Não a visão prévia dos movimentos padronizados. Não adianta você pensar no movimento prévio das peças, porque desenvolve. Então, o movimento, apesar de a regra do movimento ser a mesma, o movimento ele se desenrola de formas diferentes de acordo com a estratégia do jogo, o movimento das peças. E ele fecha aqui com o jogo da vida entre Deus e o diabo, que é aquela dicotomia máxima, né? Que a gente pode ter o embate máximo que a gente pode ter na vida humana, né? E a questão da luta, né, entre as duas maiores forças espirituais. Sabe que, me veio à memória, a primeira coisa que me veio à memória para falar aqui para vocês é com relação ao que a gente vê hoje, como muita gente já pensou nisso, é o xadrez 4D. É o xadrez 4D. Eu acho legal porque, assim, muita gente que fica na internet falando, não. Mas vocês não entendem a jogada. Vocês conhecem a palhaçada, né? Aquela galera que não tem conhecimento algum, não tem uma bagagem alguma, não consegue pensar saídas para o Brasil. Eu até coloquei um vídeo hoje lá no meu canal no YouTube, né? No Comunicação e Política, eu coloquei um vídeo hoje falando um pouco sobre isso. Vou tentar manter o canal vivo, colocando alguns vídeos pontuais sobre pontos específicos. E lá eu falei sobre esse. Porque realmente, eu pensei nisso ontem, pensei nisso hoje. A gente tem no Brasil um grupo de pessoas extremamente bem-intencionadas. São pessoas que amam o Brasil. E essas pessoas, elas têm. Porque basta você estar tá vivo para você ter. Essas pessoas, elas têm a visão do problema. Tá vendo o crime, pessoa tá vendo a educação, pessoa tá vendo o Covid, pessoa tá vendo o meio ambiente, pessoa tá vendo o mercado financeiro, a economia. Então ela tem, como tá, sabe os problemas que tem no Brasil e é muito problema. Então é o fato da pessoa ter uma visão dos problemas faz com que ela comece a ter um anseio pela solução. Então é por isso, por exemplo, por que que a gente está vindo aqui para a escola de conservadorismo fazer aulas ao vivo no ambiente fechado? Porque eu não quero mais apenas falar assim, a gente fala assim, ai, Fernando, faz a aula aberta para todo mundo ver. Não quero mais. Não quero mais. Eu cansei, gente. Pessoal, eu estou há 2 anos. O Comunicação e Política, com toda a modéstia do mundo, como a gente está aqui em ambiente fechado, eu não vou ficar de firula. O Comunicação e Política já tem mais de 500 lives. Eu nunca deletei um vídeo meu. São mais de 500 vídeos ao vivo. Imagina se eu for somar as horas. Há mais de 1.000 horas gravadas. Gente, tem muita live, tem muito vídeo ali no Comunicação e Política. Dá para fazer um livro. Eu tenho transmissões ao vivo ali que eu falei sobre cristianismo e conservadorismo. Só os que eu vou lembrar de cabeça. Cristianismo e conservadorismo. Tem um que eu falei sobre estratégia de marketing. Tem um vídeo que eu fiz, aquela leitura que eu fiz falando do Bolsonaro e o que será a candidatura do Bolsonaro em 2022. Tem vídeo sobre. Gente, tem, enfim, tem transmissões ali que, se você pegar a transmissão, você transcrever aquele vídeo, você digita o texto, escreve mais alguma coisinha aqui e ali, dá uma arrematada, faz um livro. Você faz uma publicação ali. Então, gente, sinceramente, tudo isso aberto no YouTube. Me aponte um canal que tem 500 gravados ao vivo de 2 horas, dando explicações com base literária, filosófica, histórica, análise, trazendo convidados, uma coisa assim de peso intelectual, como nós temos ali no Comunicação e Política. Tá aberto, eu não deletei o canal, tá lá para quem quiser assistir. Sabe? Então, no momento que elas falam, cara, eu quero solução, eu entendo. Ah, me fala aí, Fernando, qual é a solução? Essa pessoa, ela não tem mais paciência nem de assistir vídeo. Pessoal, não estou falando de ler livro, não. Estou falando do cara pegar a obra aqui do Alberto Mussa para ler, não. Estou falando disso, não. O cara não tem paciência de ver um vídeo. Agora, esse cara me lembra o Crime e Castigo, onde o personagem principal do Dostoiévski, ele passa o vídeo, o livro inteiro sem fazer nada. O cara é um desocupado total. Mata a véia lá no início do livro e vai preso no final e se lasca. O cara que passa a vida inteira sem fazer nada, tá desocupado total, e sempre que alguém quer alguma coisa, não, porque eu tô ocupado, não posso e tal. É esse cara. Gente, não se engane. O cara no Brasil hoje, agora não é tempo de estudar, temos que agir. Esse cara não vai nem estudar nem agir. Você que está aqui na escola de conservadorismo, nota isso aqui que eu tô te falando. Eu digo isso aqui porque eu passei por isso. Você vai passar pela mesma coisa que eu passei. Eu comecei o trabalho no YouTube em 2018, há 2 anos atrás. Pessoal, até hoje, eu entro no Twitter, fiz no Twitter, muitos deles, até a foto é a mesma, de quando eu estava no Twitter em 2018. O que esses caras estão fazendo? Eu vi uma moça ontem, alguém me mandou alguma coisa. Ah, foi no canal da Shockwave. Eu vi um negócio na Shockwave, estava no Twitter. Eu cliquei no link e entrei. Quando eu entrei, tem uma moça que estava falando umas barbaridades lá daquela lei Aldir Blanc. A moça estava defendendo Aldir Blanc. É uma moça que me xinga. Até a foto é a mesma. Ou seja, passaram-se 2 anos. O que que essa pessoa fez? Ela continua no Twitter xingando as pessoas. Cara, você vai passar pela mesma coisa. Pessoal, enquanto a gente vai passar o ano de 2021 aqui na Escola de Conservadorismo, quando nós chegarmos, vamos ter feito tanta coisa. Em dezembro, no dia 31 de dezembro de 2021, nós podemos fazer aqui uma confraternização. Nós teremos feito tanta coisa por esse país. Você vai ter começado um projeto novo na tua cidade, você vai ter influenciado escola, igreja, político, ou você vai se candidatar, ou você vai apoiar alguém que vai se candidatar, ou você não vai se meter em política, mas vai transformar o teu município de outra forma, em outra área. Enquanto isso, pessoal, o cara que está falando, não, não há tempo de estudar, temos que agir, esse cara nem estudou nem agiu. Se você se dedicar, não precisa ser nada extraordinário, parar a sua vida por causa da escola, não. Se você tiver uma dedicação normal, uma coisa decente, você vai terminar o ano de 2021 com pelo menos uns 25 livros lidos e muita ação na tua cidade. Eu digo para você, isso aqui nem profecia, não é nada disso não. Aqui eu estou dizendo para você o óbvio, que eu passei por isso. Aqui é registro histórico da. Você vai compartilhar disso na tua vida também, você vai ver. E a chave para você ler o Esaú e Jacó, esse lance do xadrez, muito interessante. Porque a gente vê hoje, as pessoas não têm noção do que é o jogo de xadrez. Então você vê assim, pessoas falando, por exemplo, vocês estão falando sobre isso porque vocês não sabem o que que o Bolsonaro vai fazer. É porque o Bolsonaro, ele tem umas estratégias, ele tem muito conhecimento, que ele sabe o que que os outros jogadores estão fazendo e tal. Gente, no xadrez, todas as peças têm movimentos predefinidos. É isso que o Machado está falando. Não adianta você achar que o cavalo vai dar uma pirueta, que vai cair do outro lado, comer a rainha, vai dar uma rasteira no peão. Isso não existe. O cavalo anda em L. E o bispo? Também não adianta. O bispo, ele só anda na diagonal. Cada peça tem um movimento predefinido. E ambos os lados, o preto e o branco, se movem igual. Não adianta, gente. Não adianta. Sabe? querer fazer analogia entre xadrez e política para dar ao presidente Bolsonaro um crédito de uma jogada extraordinária, então não é xadrez que você está falando. Olha, nem o UFC tem jogada extraordinária. Hein? Camarada lá no UFC quiser dar um chute no saco do outro, quiser morder o cara, ele vai ser expulso lá, vai ter uma penalidade lá para ele que ele não vai poder ganhar a luta lá. Essa observação do jogo de xadrez eu achei assim, realmente, é para você ver. Você não precisa ler Aristóteles, cara, para poder ler a política alguma vez lá no Comunicação Política. Eu falei isso também depois que eu li quando eu li a Odisseia e a Ilíada. Eu falei no YouTube uma vez, pessoal, você quer entender a política brasileira? Para de ler jornal. Para de ler jornal. Leia Homero, leia Shakespeare, leia Machado de Assis. Veja, gente, lendo Esaú e Jacó, você já entende algo sobre a política brasileira. Eu quero fazer isso bastante aqui na escola, tá bom, gente? Como eu não quero ficar fazendo aula para do Maia, então de vez em quando para falar do Arthur Lira, não sei o quê, não quero gastar um vídeo sobre isso, então de vez em quando eu pego só uma pinceladinha aqui de literatura e a gente mata esse ponto, beleza? É, vou colocar na tela no início, tá aí um e-mail, que é um e-mail da contato@escoladeconservadorismo.com, que é para aula. Se você tiver alguma dúvida, então você quer que eu responda, no final a gente vai ter uma parte só para a resposta das perguntas. Então, de repente, você quer mandar uma perguntinha? Manda por e-mail, a gente não tem chat, mas não quero que você fique chateado. Ah, eu queria conversar com os coleguinhas e tal. Fica tranquilo, tá bom? Vamos fazer um ambiente aqui bem sala de aula, mas você manda a sua pergunta lá, Andy e o Celino tão ligados, e no final da aula eles vão falar, Fernando, responde essa outra, essa aqui e tal. Vamos lá. Próximo ponto que eu quero comentar com vocês é um ponto que está na página 65. Deixa eu ver se é isso mesmo, 65. Eu estou usando aqui, pessoal, vocês viram qual edição que eu estou usando, né? É essa edição aqui da Companhia das Letras, né? Então eu vou citar para vocês, ao invés da página, eu não vou fazer isso, ao invés de citar a página, eu vou citar o capítulo. Independente do livro que você quiser, que você tiver, da edição, você sabe onde está. Então agora eu vou ler lá o capítulo 15, tá? A gente leu o 13, eu vou ler o 15 agora. Capítulo 15 é um capítulo... Vamos lá, vamos ler aqui o comecinho do capítulo, só pra gente poder se situar. Então, disse Santos, não é que o conselheiro, ao invés de aprender, ensina-nos? Eu acho que ele deu-nos algumas razões boas, quando menos plausíveis, completou o mestre Plácido. Essa situação do capítulo 15 é a seguinte. Santos é o pai do Pedro e do Paulo. Então, Santos é esposo da Natividade, ambos são pais do Pedro e do Paulo. São amigos do doutor Aires, que é o diplomata, conselheiro. E eles conhecem, tem um personagem na cidade, que é um personagem curioso, que é o tal do Doutor Plácido. O Doutor Plácido, ele era digamos assim, aqui no livro, o Machado de Assis usa esse termo, ele era um líder de uma seita espiritualista. Então, ao que dá a entender, que você vai lendo, ele era alguém que estava ali, estudando no início, para quem conhece a história do espiritismo na França, no Brasil, nesse tempo você tinha muito estudo de movimentos, espirituais, digamos assim. Então você tinha essa expressão, espiritualidade. Não estou falando do espiritismo kardecista, estou falando de espiritualidade. Então existiam vários líderes de seita e tal, e o Dr. Plácido é um desses líderes. O que acontece? Quando a Natividade vai conversar com a cabocla, o Santos, que é o esposo da Natividade, ele fala, ah, peraí, eu vou conversar com o Doutor Plácido. Conversar com a cabocla, eu vou conversar com o Doutor Plácido. Ele é espiritualista também. E aí ele vai conversar, porque ele quer falar para o Doutor Plácido o resultado da consulta que a esposa dele fez com a cabocla. E qual foi o resultado da consulta? O resultado da consulta, a cabocla fala, tem uma frase, né, que a cabocla fala, que é a frase que vai correr o livro inteiro, que é assim. Ela lê o futuro dos meninos, do Fala para a Natividade. Olha, esses moleques vão ter um futuro esplêndido, né? Vai ser maravilhoso o futuro deles. E ela fala assim, coisas futuras. Esse coisas futuras, essas duas palavrinhas, coisas futuras, é uma expressão que dá assim, tanto dá um mistério, porque você, tá, que coisas, né? Mas tem uma coisa positiva. Ninguém fala assim, coisas futuras, né? Vão morrer. Não fala isso, né? Coisas futuras, eu não vou falar o que que é, mas coisa boa. Então é bem a cara desse misticismo, desse espiritualismo, né? Dessas consultas e tal. E aí o Santos vai conversar com o Dr. Plácido e vai falar para ele, junto com o Dr. Aires, os três conversando, o Santos fala para o Dr. Plácido isso daí, né? Olha, minha esposa foi lá, conversou com a cabocla e a cabocla falou coisas futuras. Então o pessoal fica assim, né? Pô, o que que significa e tal? Deve ser coisa boa. E aí todos eles, o Dr. Aires, ele vai dar uma explicação. Então, a explicação do Dr. Aires é a que eu vou ler aqui para vocês e eu quero que vocês também lembrem-se, né? Que o Dr. Aires, aqui no Esaú e Jacó, ele é o cara mais inteligente do livro. Ata, poliglota, viajou o mundo inteiro. Então, ele é assim, o personagem da sabedoria. E uma coisa muito racional, porque ele é alguém que sempre, com o conhecimento que ele tem, ele faz uma análise baseada na razão, no conhecimento, e ali ele fala, digamos assim, aquilo que é certo. Do ponto de vista racional. O Dr. Aires vai falar o seguinte. Creio que os próprios espíritos de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, tivessem escolhido aquela senhora para inspirar os nomes que estão no credo. Está falando da tia dos meninos, né? Que estava ouvindo o ser. Pegou o nome de Pedro e Paulo e falou para a mãe, coloca o nome de Pedro e Paulo, eu ouvi na igreja e tal. Então, o Aires está falando, eu acho que o próprio São Pedro e São Paulo inspira a dona Perpétua, né, com os nomes. Advirta que ela reza muitas vezes o credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou deles. Aí o Dr. Plácido fala, exato, exato. O doutor foi à estante, tirou uma bíblia encadernada em couro com grandes fechos de metal. Abriu Paulo aos Gálatas e leu a passagem do capítulo 2, versículo 2, em que o apóstolo conta que, indo à Ilha, onde estava São Pedro, resistiu-lhe na cara. Leia, resisti-lhe na cara. Santos leu e teve uma ideia. As ideias querem se festejadas quando são belas e examinadas. Quando novas. A dele era há um tempo nova e bela. Deslumbrado, ergueu a mão e deu uma palmada na folha, bradando. Sem contar este número 11 do versículo, composto de dois algarismos iguais, 1 e 1, é um número gêmeo. Não lhe parece? Justamente. E mais? O capítulo é o segundo, isto é, 2, que é o próprio número dos irmãos gêmeos. Quando a Natividade foi consulta, a cabocla era muito concorrida. Muita gente ia até ali o alto do morro para conversar com a adivinha, né? Era tanta gente que você tinha que pegar uma senha. Quando a dona Natividade a consulta, isso no primeiro capítulo do livro, tem um ponto que é um ponto que se você vacilar, passa, você não percebe. Quando elas chegam para a consulta, elas pegam uma senha. Qual é a senha que a dona Natividade pega? É a senha 1112. 1112. Vamos lá, o que é a senha 1112? Você tem o número 1, 0, 1, 2. Os três personagens estão conversando, o Dr. Plácido, o Aires e o Santos. Quando eles estão conversando, o Dr. Aires, ele traz à memória o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler aqui o texto de capítulo 2, versículo 11. Então, a gente tem lá o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, aquelas tretas que Pedro e Paulo tinham direto. Pedrão estava lá comendo com a galera, com a geral, judeu, gentio, todo mundo junto. Aí chega um grupo de judeus, aí Pedro saiu fora. Pra galera não ver que ele estava comendo ali junto com os gentios. Deu aquela ali dissimulada, né? E aí Paulo já deu um esculacho logo em Pedro ali e o pau torou. E a leitura, veja só, a leitura espiritual que é feita entre o doutor Plácido e o doutor Aires traz à memória o texto do versículo 11, onde é relatada a briga de Pedro e Paulo. Os números que são os mesmos números da senha que a natividade capítulo 1 é o número mostrando que nós temos aqui os dois irmãos, os dois são gêmeos, um e um. É, ambos formando ali esse par que vai travar a luta durante o romance inteiro, né? Do número 2, e isso grafado ali em Gálatas 11, o número 2, 1, 1, onde mostra a briga de Pedro e Paulo. Ou seja, a leitura que a cabocla fez, isso aqui eu estou passando para vocês a reunião dos três personagens. A leitura que a cabocla fez é uma leitura que bate com o texto sagrado, que é inclusive o texto sagrado que a Perpétua escutou na igreja, quando o padre fazia o sermão. Gente, Machado, ele é escusa dizer isso aqui. É um cara inteligentíssimo. Machado tinha um conhecimento da literatura muito bom, muita criatividade, domínio do idioma total e produzindo questões como essa daqui. Sabe, isso aqui a gente tem uma produção do romantismo. Então você tem um romance, é um romance médio, para quem conhece literatura na Europa, né? É um romance médio, lógico, é muito mais fácil ler um Machado de Assis do que ler um Charles Dickens. É muito mais fácil ler um Machado, uma coisa muito mais palatável. É feito para o Brasil, Machado de Assis. É perfeito, né? É feito para o público mesmo. E tem um domínio do idioma muito bom, e tem uma criatividade muito boa, e traz uma profundidade muito boa. E é uma profundidade muito no abstrato, porque o Machado, ele usa pouca palavra, mas com muito significado. Então acaba sendo um texto muito rico. Então ele poupa letras e palavras, o que não é o costume assim, por exemplo, do barroco ou do pré-romantismo europeu. O Machado ele poupa na palavra, mas ele enriquece no conteúdo da palavra sem ser abstrato. Isso eu acho algo muito, muito interessante no Machado. Dostoiévski também tem muito disso. A gente tem outros escritores que falam muito e deixam muito no... E tem outros escritores que, para não ficar no abstrato, falam muito para que você tenha todas as informações possíveis. Por exemplo, esse texto aqui, na mão de um Stephen King, por exemplo, daria um livro de 600 páginas. Aqui na mão do Machado dá um livro de 200. Vamos lá, vamos com a nossa leitura do Esaú e Jacó. Tem um ponto que eu anotei que não preciso falar sobre ele, que é o relacionamento do Santos com a Natividade. É muito legal. Quem lê o romance, quem já leu, peço que leia de novo. Se você leia de novo, vale muito a pena. Se quiser ler os outros também, leia, né? Ao longo, no, nos próximos dias, amanhã propriamente, amanhã segunda, eu já vou pensar no livro. Que a gente vai abordar na sequência, eu já falo para vocês. Hoje a gente não termina, o Esaú e Jacó não vai dar tempo de terminar. Então a gente vai ter mais uma aula de Esaú e Jacó. E aí eu já falo o próximo livro para você, beleza? Mas quem lê o Esaú e Jacó, presta atenção nos diálogos entre o Santos e a Natividade, o casal que é pai dos gêmeos. Gente, é a expressão do relacionamento perfeito, sabe? De um casal. É o relacionamento assim, é a união do amor, da confiança. Tem um ponto interessante que é a união entre independência e cooperação. Independência e cooperação. São dois pontos distintos na formação da psique. É a independência e a cooperação. Dependendo, a depender do teu relacionamento, do teu desenvolvimento infância, a psiquiatria ela mostra que você pode desenvolver um caráter de cooperação. Ou seja, uma pessoa que ela tem um nível de independência tal que ela consegue resolver a própria vida e ajudar os outros. Ou você tem um caráter de dependência, que é a pessoa que não consegue lidar com a própria vida e ao longo da vida dela precisa se completar com alguém que a ajude a tocar a própria vida. Então, isso aí na psiquiatria é muito bem definido, né? O caráter dependente e o caráter cooperativo. O relacionamento dos santos com a natividade mostra a união da cooperação com a dependência, porque tudo que eles vão fazer, eles se consultam-se um ao outro. Mas eles sempre ajudam um ao outro. É muito bonito. Então, assim, realmente é lindo de ver o relacionamento dos santos com a natividade. Vamos lá, vamos 23, capítulo 23. O que que nós temos? Capítulo 23, em barbas, é o nome do capítulo. Todos os capítulos têm um nome, né, grafado em algarismo romano e um título. Cada capítulo tem um título. Capítulo 23. No aniversário de 11 anos, os irmãos demonstram o fundo, o pano de fundo da obra, que é a queda do Império e a ascensão da República. Dom Pedro abdica do trono para dar lugar ao filho, né? Dom Pedro I abdica do trono para Alcântara, né? O Dom Pedro II. O que, para quem gosta de estudar história, então eu acho que na próxima aula a gente vai ter muita história. Vou mostrar para vocês os livros de história que eu pesquisei e vou mostrar para vocês a história do Brasil. Então, Dom Pedro II, quando ele assume, vocês, é muito importante, eu peço que vocês prestem atenção nessa parte. Quando Dom Pedro II assume, com a abdicação do trono de Dom Pedro, você já tem ali um início de tempo onde o Brasil passa, isso aqui é histórico, o Brasil passa por uma transformação, precede a chegada da República. Então, nesse livro aqui, vamos ver, vamos lá. Naquele ano, agosto, como estivessem algumas pessoas na casa de Botafogo, do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, sucedeu que uma delas, não sei se homem ou mulher, perguntou aos irmãos que idade tinham. Paulo respondeu: Nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono. Nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono. As respostas foram simultâneas, não sucessivas. A pessoa pediu-lhes que falasse cada um por uma vez. A mãe explicou: Nasceram no dia 7 de abril de 1870. Pedro repetiu vagarosamente: Nasci no dia em que Sua Majestade subiu ao trono. E Paulo em seguida: Nasci no dia que o primeiro caiu do trono. Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Olha só, qual foi a resposta do Nasci no dia em que Pedro I caiu do trono. Pessoal, o livro inteiro ele se passa ao redor da família Santos, que é a família Natividade, Santos, Pedro e Paulo. O livro se passa, o núcleo do livro é essa família, que é uma família monarquista, que é uma família pró-coroa. Só que essa família tem os gêmeos, o Pedro e o Paulo, ele é monarquista e o Paulo é republicano. Isso daqui é muito interessante. Por quê? Sempre que o garoto Paulo, a queda do Império ou a assunção da República, ele é repreendido pela própria mãe, que é uma pessoa super amável, que cria os moleques assim, Deus no céu e o Pedro e Paulo na terra. Mas elas se Aí é legal, porque você vê aquela coisa conservadora. O conservar do império, né? Sempre que há uma expressão, naquela época, 1870, 1880, sempre são a insinuação da vontade da chegada da República Democrática a uma repressão por parte da mãe. Então você vê aqui, né, como Machado coloca, né? Que Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Olha a expressão subversiva. Qual foi a resposta? Nasci no dia que Pedro I caiu do trono. Falar que Pedro I caiu do trono já era subversão. A gente não pode esquecer. Eu fiz uma análise da obra do Tiradentes. Então, eu fiz uma análise detalhada da obra O Tiradentes, que é o melhor livro que eu já li sobre o Tiradentes. Eu acabei de adquirir mais um. Eu nem sei onde é que tá. Ah, aqui. Eu acabei de adquirir mais um. Que é esse livro, a sequência, que é Autos da Devassa. Esse eu ainda não li. Então, eu conheço muito a Inconfidência Mineira, né? Pô, o melhor estado do Brasil, né? Minas Gerais. Então, eu fiz uma análise dessa obra, coloquei no YouTube, tá aberta lá. Tá aberta, de graça no YouTube. São quatro vídeos. Ah, aqui na época do nosso alferes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Isso aqui é um século antes da queda do Império. Tiradentes foi 1790. Tiradentes foi 1790, foi finalzinho do Império. Então, um século antes, nós tínhamos a Inconfidência Mineira. E, veja, um século depois, você tem falar sobre algo subversivo. Subversivo foi o que o Tiradentes fez. Mas veja como ficou a marca, né, da execução do Tiradentes no Brasil, que não foi o único que foi, ao longo da história, não foi o único que foi punido, né, com pena de morte, exílio e por subversão. Mas você veja, né, é muito interessante isso daí na obra do Machado. Pessoal, são 8h33. São 8h33. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Andy Celino, se tiver perguntas do pessoal, se tiver perguntas aí no e-mail e vocês quiserem que eu responda alguma, já manda para mim. Eu tô com meu celular aqui ao lado, aberto, no WhatsApp. Manda para mim para eu responder. Então vamos fazer uma pausa aqui, por quê? Porque são 8h30 e eu quero bater um papo com vocês. Então eu vou. São 8h34. Vamos fazer uma pausa assim de 5 minutos? Vamos voltar aqui em 5 minutinhos. E aí, nesses 5 minutos, eu respondo as perguntas, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vou deixar aqui ligado, tá bom? Então a aula não vai ser interrompida, não. Só vou colocar o microfone no mudo, porque eu vou conversar aqui com a gente e volta aí, tá bom? Então, 5 minutos a gente volta. E aí, pessoal, vamos lá, vamos recomeçar então? Vamos de novo aqui. O pessoal tá perguntando sobre a didática aí da escola, né? Como que vai funcionar? Então, vamos lá. A gente tem muitos alunos de conservadorismo. Em 2020, a gente fechou o ano com 1.800 e alguma coisa, 1.800 e poucos alunos. Lógico. Renovou a matrícula. Então, muita gente não renovou a matrícula, muita gente nem respondeu. O cara tá de férias, mano. O cara tá lá fugindo, o cara tá lá correndo do Dória lá na praia, uma hora dessa. Mas o pessoal tá se matriculando e quem chegar depois vai assistir às aulas gravadas. Então, vamos lá, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aula gravada, vamos ter o áudio da aula para quem quiser ouvir. Vamos ter as referências bibliográficas, então vou colocar para vocês material de apoio. Por exemplo, aqui a gente já falou, né, da Bíblia, falamos aqui do Esaú Jacológico, que é a obra do tema. Falamos sobre o Tiradentes, então tudo isso eu vou colocando lá, referência. Algum aspecto específico, de repente eu posso colocar para vocês, pessoal, lá na página tal do livro do Tiradentes, eu posso tirar uma foto, colocar um PDF para vocês. Na página tal tem o texto que interessa para a aula de hoje. Na próxima aula, na aula da semana que vem, do próximo sábado, vai ter muito material de história, porque eu vou falar muito sobre a história do Império e da República no Brasil, muita análise crítica sobre o Brasil. E tudo isso vai ficar disponibilizado junto com o material que eu vou escrever. Então, é um material inédito. Eu vou escrever para a escola. Ao invés de eu escrever artigo para colocar em jornal, em site, eu vou escrever para a escola. Eu quero que vocês saibam que eu estou num compromisso de vida intelectual, de vida espiritual, focado no conservadorismo. Eu parei tudo na minha vida para focar nesse projeto aqui. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou para brincadeira. Eu digo para vocês, mais uma vez, eu repito, você que está aqui na Escola de Conservadorismo, você está participando do projeto mais ousado do Brasil. Eu digo isso aqui sem falsa modéstia nenhuma, porque eu conheço os outros projetos, pô. O pessoal me liga. O pessoal dos outros projetos que estão vivos no Brasil me liga. Porra, Fernando, parabéns. Gente, a Escola de Conservadorismo, eu vou colocar aqui. Na semana eu vou colocar para vocês os vídeos da obra aqui do lado. Eu moro numa casa aqui em Brasília, num lote imenso. Nosso lote aqui tem 2 mil metros quadrados. Então o que que eu fiz? Como tem muito lote vazio, falei, cara, quer saber? Vou construir a escola de conservadorismo dentro aqui da minha propriedade. Então eu peguei aqui num canto do lote e construí a escola de conservadorismo. As paredes já foram levantadas. Tudo. O melhor nível possível, material o melhor possível. Sabe, as paredes com isolamento acústico, instalação para ar-condicionado, biblioteca, banheiro separado, copa, tudo. Só para construir a escola de conservador, para construir o prédio, né, a parte física da escola de conservadorismo, eu estou investindo 120 mil reais. 120 mil reais, pessoal. De onde veio esse dinheiro? Do trabalho que eu fiz ao longo do ano de 2020 no YouTube. O que que as pessoas no Twitter, no Facebook, no WhatsApp falam do Fernando Melo? Ah, Fernando Melo, que é um aproveitador, que apareceu com o governo Bolsonaro, só pensa em ganhar dinheiro, vender curso. O que que os canais de YouTube estão fazendo? A galera tá fazendo videozinho, Bolsonaro é incrível, Bolsonaro venceu a esquerda, Bolsonaro humilhou o Dória. E tá lá monetizando. Sabe o que que eu fiz em 2020? Eu trabalhei, peguei o dinheiro, reverti, construí uma escola. Gente, não existe isso no país. Você pode pegar do sul ao norte do Brasil. Ninguém no Brasil pega 120 mil reais do bolso e investe para construir uma escola. O que que eu vou ganhar com isso? Gente, eu não vou sair candidato. Isso aqui é trabalho, pessoal. Isso aqui é dedicação de vida. Eu decidi. Eu vou dedicar a minha vida ao conhecimento e eu vou mudar a realidade dos municípios. Junto com vocês, obviamente. Então, projeto mais ousado, porque é o único projeto. Eu conheço os outros. É o único projeto no Brasil onde nós vamos transformar uma literatura, um clássico, um poema, Nós vamos transformar isso em transformação de realidade no seu município, junto com vocês. Mais uma vez eu repito, quem é aluno da Escola de Conservadorismo é alguém que vai agir junto com a gente. A Silmara está perguntando, as aulas ficarão gravadas? Sim, as aulas gravadas. Será apenas uma aula ao vivo por semana? Vamos lá, então. Eu tenho um compromisso, aqui é um compromisso meu. Eu tenho um compromisso meu diante de Deus, que é de trabalhar sempre com o princípio da fé cristã. Então, eu vou fazer aqui na Escola de Conservadorismo, isso pode a periodicidade, porque a gente está começando agora, pessoal. Então, a gente pode ter alguma mudança de agenda. Mas qual é a minha ideia inicial? A minha ideia inicial é que nos sábados a gente tenha essa aula aqui, onde a gente vai falar sobre literatura, filosofia, ciência política, história. Mas na quarta-feira nós teremos uma aula só sobre cristianismo. Então, toda quarta-feira eu quero trazer para vocês um material voltado à vida espiritual. Então, inclusive, aconselho a todos, você nunca leu o livro do Sertilanches, A Vida Intelectual, leia. É um livro interessante para você entender a vida espiritual, a vida intelectual. Então, na quarta-feira, nós teremos aqui dessa mesma forma, tá? Aqui no Hotmart, você que é aluno da Escola de Conservadorismo, aqui vai ter o videozinho ao vivo, você vai assistir a live, uma aula ao vivo, da mesma esqueminha aqui. Só que ao invés de eu falar sobre esse conteúdo que a gente está falando, é especificamente conteúdo sobre cristianismo. Então, a gente vai preparar um material. Vocês vão ver. Quarta-feira, esteja aqui com a gente. Eu só vou esperar para confirmar o melhor horário para a gente fazer isso. Como é dia de semana, eu estou na dúvida se a gente faz às 19 ou se 19 é muito cedo. De repente, a pessoa está chegando do trabalho. Então, seria melhor a gente fazer 21. Vou pensar nisso com a Andy. Mas amanhã, a gente mata essa charada aqui e responde para vocês, tá bom? Então, vamos fechar. Sábado, fala de conservadorismo. A gente fala sobre conservadorismo em geral. Quarta-feira, foco em vida espiritual. Vamos falar sobre cristianismo, tá? Vamos falar sobre cristianismo unicamente, focado nisso aí. Vamos lá. Pessoal, são 20h47, são 8h47. Então, a gente ainda tem um tempo aí antes de começar, antes da gente com vocês, de terminar entre 9 e 9h15. Então, dá pra gente avançar mais um pouquinho aqui na nossa... no nosso Esaú e Jacó, beleza? Vamos fazer isso porque... Senão a gente não termina nem hoje, nem na próxima aula, fica 3 aulas para Esaú e Jacó. Não é um problema, mas é andar mais aí. Então vamos lá? Deixa eu falar aqui sobre mais um ponto. Vamos ler aqui um episódio interessante, Jacó, que é um episódio que vai falar muito. Quando você chega no final do livro, você lembra dessa parte aqui, que é o capítulo 24. O nome do capítulo é Robespierre e Luís XVI. Gente, vamos lá, vamos curtir um pouquinho aqui do Machado, vamos lá. Tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que um dia chegaram a incorporar-se em alguma coisa. Iam descendo pela Rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro, com espelhos de vários tamanhos e mais, também tinham retratos velhos e gravuras baratas, com e sem caixilho. Pararam alguns instantes, olhando à toa. Logo depois, Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI. Entrou e comprou-o por 800 réis. Era uma simples gravura, atada ao mostrador por um barbante. Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um Robespierre. Como o lojista pedisse por este 1.200, Pedro exaltou-se um pouco. Então o senhor vende mais barato um rei e um rei mártir? Há de perdoar, mas é que esta outra gravura custou mais caro, redarguiu o velho lojista. Nós vendemos com a compra. Veja, está mais nova. Lá isso não, acudiu Paulo. São do mesmo tempo, mas é que este vale mais que aquele. Ouvi dizer que também era rei. Qual rei? Responderam os dois. Gente, olha que legal, olha que cena engraçada, vamos lá. A gente tem, olha a situação. O Pedro e o Paulo, dois pivetes, né? 11 anos de idade, andando na rua. Os moleque ranhento, os moleque briga, lembra do início do livro, né? Esaú e Jacó, os moleque briga desde a barriga da mãe, os moleque já estão na porrada. Os moleques estão andando na rua e passam numa loja que vendia retratos, ilustrações e tal, quadros. Quando eles estão passando, o Pedro, que era monarquista, né? O Pedro olha lá para dentro da loja e vê uma foto do Luís XVI, né? Líder ali do Império Francês, né? Ele olha lá e fala, caraca, porra, monarquista, vou comprar esse quadro. Entra na loja, tá 800 réis na foto, na imagem, né? Do Luís XVI. O Paulo, que é o republicano, né? Vai ser o republicano. O Paulo fica puto com o Pedro, fala, porra, a foto do monarquista, tá pensando o quê, assim? Vou comprar uma foto também. Foi de irmão chato. Vou comprar também. Aí fica olhando na loja pra achar alguma coisa. Ele acha a foto do Robespierre, velho. Pô, Robespierre, você sabe quem foi Robespierre? Robespierre foi o líder da Revolução Francesa. Robespierre foi o cara que foi lá e degolou o Luís XVI. O moleque vai lá e compra a foto do Robespierre. Compra a imagem do Robespierre. Ele vai e pergunta o preço da foto do Robespierre, e o dono da loja fala, é 1.200. Aí o Pedro, que comprou a foto do Luís XVI, fala, pô, mas peraí, Luís XVI é 800 réis, o Robespierre é 1.200, por que a dele é mais cara que a minha? O Robespierre é mais importante? Aí fica aquele arranca-rabo, né? Aquela treta. Cara, essa cena é muito interessante, é muito legal. Você vai ver o desenrolar dessa cena quando você lê o livro. Se você já leu, você vai lembrar. Eles pegam essas fotos, vão para casa. Quando chega em casa, eles entram no quarto. Os dois dormiam no mesmo quarto, né? Duas camas no mesmo quarto. O Pedro pega a foto do Luís XVI e afixa ela na cabeceira da cama. Aí, né? Aí vai lá e bota a foto do Luís XVI na beira da cama. O Paulo pega a foto do Robespierre e também bota na cama dele. Pô, dois moleque pentelho, né? O tempo vai passando e eles começam a brigar por causa das imagens, das fotos. Então o Paulo entra e faz uma orelha de burro na foto do Luís XVI, na foto do Pedro. O Pedro vai e desenha uma barbinha na foto do Robespierre. E eles começam a se sacanear um ao outro com as fotos. Até que chega uma hora que eles saem na porrada porque um rasga a foto do outro, outro vai lá, rasga a foto do um. O pau quebra. E a mãe entra no quarto e vê os moleques quebrando o pau, né? E ela chora, fica triste por causa daquilo, porque ela lembra das palavras da cabocla, né? Fala, porra, os moleques vão brigar a vida inteira, já estão saindo na porrada aqui por causa de duas fotos, né? E a gente tem ali um momento muito marcante sobre o que vai na frente do livro. Hoje, a gente conseguiu ir o primeiro um terço do livro. Quando eu li agora, desci o livro de novo ontem, quando eu li a obra ontem, Esaú e Jacó, eu já fiz uma separação na minha mente um pouco diferente, porque eu já vi muito bem, muito claramente, que você consegue fazer uma leitura do Esaú e Jacó em três terços. Então você tem um primeiro terço da obra Esaú e Jacó que a gente leu aqui, que é o terço antes da aparição da Flora, que é a moça que faz o link dos pontos conflitantes da obra. No terço do livro não tem a Flora. É você vendo o nascimento do Pedro e Paulo e a formação da primeira infância dele, da postura política, dos molequinhos de 11 anos, você já vê uma postura política. O segundo terço, a gente vai ver na próxima aula, aparece a Flora, então aparece o elemento link da obra, e a gente vê o desenrolar do posicionamento político até a entrada da fase adulta do Pedro e Paulo, quando eles passam a estudar direito, estudar medicina. E a gente tem o terceiro terço do livro, que já é o terceiro terço lidando mais com a parte romance do Machado de Assis. Porque no segundo terço do livro é onde acontecem todas todos os entraves políticos do livro. No segundo terço. O terceiro terço do livro, o Machado, ele meio que já resolveu os pontos intelectuais que ele queria passar na obra. Ele já resolveu os pontos monarquia-república. Ele passa para o terceiro terço, mas para uma prosa. Você vê um Machado de Assis assim, romancista, sem preocupação naturalista. Ele está ali realmente resolvendo a questão amorosa do Pedro, Paulo, a Flora, insere o terceiro personagem, que é clássico do Machado de Assis, ter um terceiro personagem aí vindo no romance, Pedro e Paulo representando um personagem só. aflora o segundo personagem e um tem aparecendo e tem o desenrolar político, da vida política dos dois, enfim. Dá para separar a obra nesses três textos. Pessoal, nós começamos hoje a Escola de Conservadorismo 2021, que é um ambiente onde a gente vai conseguir unir alta cura com transformação do país. Vamos fazer leitura da política, leitura da realidade do nosso Brasil com grandes obras como Esaú e Jacó do Machado de Assis. Eu vou abordar pelo menos 8 romances do Machado de Assis aqui ao longo desse mês. Então, o Esaú e Jacó, eu vou demorar mais. Nós vamos fazer 2 aulas do Esaú e Jacó. Mas nós teremos a cada aula, eu vou resolver uma obra, um grande romance do Machado de Assis. E também, eu acho que o menor livro que a gente vai pegar vai ser o Alienista, né? Vou falar sobre o Alienista também. Pessoal, hoje a gente começou com 15 minutos de atraso, porque a plataforma deu um problema, não foi problema nosso, foi problema lá da plataforma geral, mas eu agradeço de coração por tudo que vocês estão aqui, por todos vocês que estão aqui. Louvo a Deus por esse projeto, aqui quero deixar isso claro, que isso aqui é uma realização de um sonhado graças aí ao que Deus fez na minha vida durante esse ano. Agradeço a vocês por estarem aqui, vamos fazer grandes coisas, vamos junto, vamos com tudo e vamos mudar esse país, porque esse país é maravilhoso. Inclusive tem uma frase do Machado, a gente vai falar na próxima aula, muito legal, que fala sobre como o Brasil é lindo e merece que a gente lute por ele. Pessoal, fica com Deus, até quarta-feira à noite, publicar o horário. Vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual na quarta-feira, beleza? Valeu demais, obrigado.